Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. Esta semana, a atualidade no continente ficou marcada pelo encontro entre o chefe de Estado moçambicano e o líder interino da RENAMO, na cidade da Beira. No final, os dois líderes anunciaram novos avanços para a paz no país. Em declarações à imprensa, Filipe Nyusi garantiu que a RENAMO vai entregar a lista das pessoas que devem integrar as Forças Armadas ou a Polícia.
Neste encontro, nós encontramos a oportunidade para mais uma vez os moçambicanos mostrar que nós vamos avançar com o processo. Vamos continuar naquela tramitação que já vinha acontecendo, balanceamento dos comandos dentro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e, finalmente, aquilo que não é novidade também, que em todos os momentos se falava da integração dos homens da RENAMO na PRM. Isso tinha que ser possível, não foi possível em 92, não foi possível em 2014, mas vai ser possível porque a RENAMO prometeu, nos vai entregar a lista das pessoas que devem integrar ou nas Forças Armadas ou a PRM.
O líder interino da RENAMO, Ossufo Mamad, afirmou que a solução para o país deve ser encontrada antes de 10 de outubro, data em que se realizam as eleições autárquicas, e defendeu primeiro o enquadramento, depois integração, desmobilização e, por fim, entrega de armas.
Gostaria de encontrarmos a solução antes de outubro. E da conversa que tivemos com o chefe do Estado, nós chegamos ao consenso que há possibilidade de encontrarmos, através da lista que nós vamos entregar, para dizer que, primeiro, o enquadramento, depois, integração, depois disso, a desmobilização e entrega das armas.
Recorde-se que a Frelimo adiou a sessão da plenária que deveria aprovar o pacote eleitoral, exigindo em troca o desarmamento dos homens da RENAMO.
Maputo, 105 FM.
Em Angola, a Rádio Eclésia despediu esta semana 6 jornalistas que tinham entre 5 a 7 meses de salários e subsídios em atraso. Desde 2016 que a Estação Católica tem problemas de má gestão que as sucessivas direções não conseguem resolver. O jornalista Tomás de Melo, despedido em 2013, reintegrou a rádio em 2015, mas volta a ser despedido porque a direção não consegue pagar-lhe 5 meses de subsídios em atraso.
Porque já havia sido despedido primeiro em 2013, depois havia retomado final de 2015 e agora há uma cessação de contrato de prestação de serviço com esta nova direção, dada pelo diretor da estação, fundamentando a crise financeira que o país vive e a estação também, que não passa por bons momentos financeiros. Para não acumular dívidas, segundo a direção da rádio, não seria bom manter-nos aqui.
Ainda em Luanda, começou o julgamento de 4 militares suspeitos do assassínio em 2016 de um jovem de 14 anos que se insurgia na altura contra a demolição da casa dos pais nos arredores da capital. André Augusto, coordenador da direção da ONG SOS Habitat, começa por se referir às expectativas quanto ao julgamento do chamado caso Rufino.
Os 4 envolvidos no assassinato de Rufino, a quando da demolição da comunidade do Zango 2, e nós estamos expectando de ver a justiça ser exatamente feita na bombagem na lei, pelo facto de que tem sido a prática reiterada das autoridades angolanas em que sempre que há processos de expropriação de espaços fundiários, então ocorre sempre o problema de assassinato de cidadãos indefesos, mesmo sem possuir nenhum perigo contra estes militares. Neste caso do Rufino, proporcionamos um advogado que está a acompanhar o processo, via um militar implicado que esteve em prisão preventiva, os outros aguardaram o julgamento de liberdade.
Tivemos a informação que também na semana passada duas senhoras teriam morrido baleadas por um agente da polícia.
A informação é verídica. No dia 4 do corrente mês, houve morte de 2 cidadãs e 3 vítimas, ferimentos graves, e também foi espancado um menino de 12 anos por 2 agentes da polícia. É um ato bárbaro, é um ato, portanto, condenado por lei, em que aquela comunidade não constitui nenhum perigo para as polícias.
Nos últimos dias, ficamos ainda a saber que a visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola, terá lugar nos próximos dias 17 e 18 de setembro. O anúncio coincidiu com a visita do ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, a Lisboa.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, esta quarta-feira, a União Nacional de Trabalhadores, principal central sindical do país, convocou a quinta ronda de greves para exigir o reajuste salarial. José Alves Té, porta-voz da Comissão Negocial, afirmou que o movimento teve uma grande adesão porque, para além do reajuste salarial para os funcionários públicos, existiram ainda as reivindicações que se estenderam aos professores, funcionários dos Correios e das alfândegas.
Estamos apenas a exigir o cumprimento de um diploma nosso. Não se pode fazer um diploma e deixar a gaveta o tal diploma.
Diploma esse que data de dezembro de 2016 e foi reiterado em outubro do ano passado.
E além deste, nós ainda também reivindicamos o novo estatuto orgânico dos funcionários das alfândegas. Desde 2014 a esta parte, não tem sido aplicado. Uma outra reivindicação tem que ver com o Estatuto de Carreira Docente, que também foi aprovado e promulgado desde 2011 até esta parte, nada quanto à sua aplicabilidade.
E no último movimento de greve havia também uma reivindicação em relação aos funcionários dos Correios que estão há mais de 130 meses sem salários.
Isso confirmo, e aliás tiveram na marcha de hoje, são mais de 100 e poucos meses sem salário. Que desses funcionários, os familiares desses funcionários, os filhos desses funcionários. Não estou apelando aos nossos colegas funcionários públicos, que é chegada a altura, sim, de exigirmos os nossos direitos.
Ainda no país, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou que o Hospital Simão Mendes, o maior centro médico do país, está sem oxigênio há mais de um mês e vários pacientes aguardam pelo produto para que possam ser submetidos a cirurgias. Confrontado com a situação, o diretor-geral do Simão Mendes, Agostinho Semedo, confirmou que a fábrica de produção do produto se avariou e que o hospital tem estado a comprá-lo numa loja em Bissau para responder a problemas pontuais.
Sal 100.7 FM.
Em Cabo Verde, o Sindicato Nacional da Polícia defendeu que há incompetência pura no seio da Direção Nacional da Polícia Nacional e defendeu, por isso, a demissão da equipa liderada por Emmanuel Stalin. Odair Santos tem mais informação.
O Sindicato Nacional da Polícia denuncia clima de abuso, intimidação e represália sobre os agentes grevistas. José Barbosa, presidente do Sinapol, afirma que os processos disciplinares movidos contra os agentes que resultaram em suspensões dos mesmos por períodos de 40 dias, ainda que com pena suspensa, faz parte de um esquema de vingança e de abusos da Direção Nacional da Polícia Nacional.
Continua a haver um persistente clima de abusos, intimidações e represálias agora sobre os grevistas. A propósito dos processos disciplinares, destes é preciso que se diga a verdade. Tratou-se de um esquema medíocre, uma solução triste e nojenta. Afinal, foram eles mandados instaurar, de facto, a título de intimidação e represália.
José Barbosa, presidente do Sindicato Nacional da Polícia, pede o arquivamento dos processos contra os agentes que não respeitaram a requisição civil durante a greve de 3 dias realizada no ano passado.
Na verdade, se o governo não quer ficar politicamente mal na fotografia e se preferir uma posição confortável, nada melhor do que a assertividade do arquivamento total e definitivo do processo.
O presidente do Sindicato Nacional da Polícia disse que se o estado laboral continuar desagradável, desmotivante e com discriminação grosseira dos profissionais, haverá uma nova greve da Polícia Nacional.
Cabo Verde, que recebe a partir de terça-feira a 12ª Cimeira de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Luís Filipe Tavares, defende que a Guiné Equatorial tem de fazer progressos concretos na integração da comunidade lusófona.
Há um roteiro importante que foi aprovado por todos. Esse roteiro deve ser cumprido. É também absolutamente inaceitável que num país da Cplp possa haver pena de morte. Nós temos que trabalhar para que este problema seja solucionado. Durante a nossa presidência queremos também dar passos nesse sentido. Promover a língua portuguesa na Guiné Equatorial também é importante. Há disponibilidade política, há vontade política da parte das autoridades da Guiné Equatorial para promovermos a língua portuguesa, mas nós devemos trabalhar com a Guiné Equatorial para que ela possa cumprir rigorosamente aquilo que já foi acordado.
Recorde-se que a Cimeira marca o início da presidência rotativa por 2 anos de Cabo Verde à frente da organização.
São Tomé, 102.8 FM.
São Tomé e Príncipe assinalou esta semana 43 anos de independência. Maximino Carlos dá-nos os detalhes.
Nuno Xavier Dias foi homenageado pela Assembleia Nacional e pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. Nuno Xavier, engenheiro aeronáutico, primeiro Presidente da Assembleia Popular Nacional de São Tomé e Príncipe, que elaborou a primeira Constituição do país, é uma figura carismática São Tomense, como reconheceram os deputados dos três partidos mais influentes de São Tomé e Príncipe, nomeadamente Arlindo Barbosa, do MLSTB-PST, Jorge Correia, do PCD, e Levi Nazaré, do ADI.
A meu ponto de vista, já deveria ter sido feita há mais tempo. Este ato peca por tardio. Acho que quem o engenheiro Nuno Xavier foi, quem ele representa para São Tomé e Príncipe, o representou, pelo que ele deixou, continua a representar, os valores e princípios deixados, peca. Mas melhor tarde do que nunca.
Nuno Xavier Dias foi homenageado, entretanto, pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, no ato central do 43º aniversário da Independência Nacional, em Lobate, distrito ao norte da ilha de São Tomé. No seu discurso, o Presidente Evaristo Carvalho apelou para a coesão e unidade do São Tomense.
Para além das nossas naturais diferenças, juntos trabalhemos para definitivamente transformar São Tomé e Príncipe no país dos nossos sonhos.
É o ponto final neste Magazine Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.